Presidente, amigos, caros colegas, venho falar de um assunto ao qual repercutiu bastante essa semana, depois de uma declaração que eu dei aqui, de acordo com uma votação de um projeto de uma colega, ao qual a mídia fez questão de distorcer aquilo que realmente eu disse ou quis fazer com que as pessoas entendessem. É sobre as plaquinhas e sobre a cultura do estupro. Um tema que muitos desconhecem, porque é um tema ideológico, pautado muitas vezes pelos ideais feministas. Então, só para quem participa dessa polarização, que conhece esse tema, essa discussão. Peguei aqui, inclusive, no próprio projeto da deputada, falava sobre a ONU, como a ONU se posiciona com relação ao que é a cultura do estupro. Cultura do estupro, segundo a ONU Mulheres, é o termo usado para abordar as maneiras em que a sociedade culpa as vítimas de assédio sexual e normaliza o comportamento sexual violento dos homens, ou seja, quando em uma sociedade a violência sexual é normalizada por meio da culpabilização da vítima. Isso significa que existe uma cultura do estupro. Argumentos sobre a conduta, comportamento, formas de se vestir da mulher que foi violentada tiram o foco do fato de que há um agressor que agiu contra a vontade dela, que se aproveitou de uma situação de fragilidade que fez com ela atos não consentidos. O que acontece aqui nessa colocação da ONU é que eu concordo que existe esse fato. E eu fui criticado por dizer que existe fato onde mulheres, seja por roupa ou por outras atitudes, chamem a atenção de homens, de aproveitadores, de marginais, estupradores, e cometem com elas crimes. Eu concordo que existe isso. E por isso que eu falei aqui, o que eu não concordo é que existe uma cultura no Brasil onde todos os homens pensam assim de forma generalizada. Então, foi essa a minha crítica. Eu jamais culpo a vítima por qualquer tipo de crime. Isso fere o que eu defendo aqui, que é a liberdade individual de usar a roupa que quiser, da forma que quiser. Então, o que eu coloquei aqui foi o contraponto com o que a própria ONU fala que existe, onde muitas pessoas me criticaram dizendo que não existe, que não chama atenção. Chama atenção, sim. A ONU fala e eu confirmo. Eu acredito, e é uma coisa que eu acredito, e eu dou essa sugestão para as mulheres, principalmente para aquelas que moram comigo, a minha esposa, a minha mãe, e se eu não tiver um dia, uma filha. Cuide-se, previne-se. Nunca sabemos onde vai ter um marginal, um vagabundo ou um estuprador. Se puder evitar chamar atenção, faça. Não gostou? Da minha opinião, problema de quem não gostou. Meu gabinete é o 36, podemos conversar. O que nós temos no Brasil, sim, uma cultura da impunidade. Essa é a cultura que existe no Brasil. E é essa cultura que causa o estupro, que causa o assassinato, porque isso, sim, encoraja os vagabundos, os marginais, a cometerem seus crimes. A cultura da impunidade, a audiência de custódia, progressão de pena, Comissão dos Direitos Humanos, política do desencarceramento. São essas condutas que fazem o marginal ter essa prerrogativa de achar que pode fazer e nada vai acontecer com ele. Isso sim acontece no Brasil. Agora, existem prevenções de forma geral. Por exemplo, quando eu saio com a minha família, eu procuro estacionar o carro num lugar seguro, num estacionamento pago, deixo no alarme, janelas fechadas. Se eu deixar a janela aberta ou deixar estacionado o carro na rua, eu mereço ser assaltado? Óbvio que não, mas são medidas preventivas. Se eu vou aqui no restaurante almoçar, eu não levo o dinheiro na mão e o celular na outra. Eu mereço ser assaltado? Porque eu estou com dinheiro na mão, com celular na mão? Óbvio que não, mas eu me previno, eu coloco no bolso. O que as mulheres podem fazer para para evitar algum tipo de crime, para se prevenir. Várias medidas, não sair sozinha, sair com o marido, sair com amigas, não ir em lugares que não conhecem. E dependendo do lugar, usar roupas menos chamativas é uma prevenção. Não quer, usa a roupa que quiser, fique à vontade. Foi a minha opinião. Agora, de acordo com tudo isso, o que, que nós aqui estamos propondo para as mulheres? Plaquinhas. Como se as plaquinhas resolvessem o problema da criminalidade em Santa Catarina ou no Brasil. É só isso que se fala, é plaquinha, plaquinha para isso, plaquinha para aquilo. E os banheiros públicos continuam sujos, imundos, cheios de plaquinha. Os acidentes de trânsito continuam acontecendo, cheios de placas. E nós estamos querendo aqui conscientizar marginal, vagabundo, que merece mais um tiro na cabeça e morrer na vala, enterrado de ponta cabeça ainda para não feder. É isso que estuprador merece. E nós estamos aqui querendo dar plaquinhas para conscientização de estuprador para não fazer mal para as mulheres. Lá em casa, eu não cultuo a cultura do estupro. Inclusive, ontem, conversando com a minha esposa, ela me contou uma situação bastante conveniente com o assunto, onde meu filho, na escola, 5 anos de idade, Davi, o nome dele, a professora pediu para os alunos que fizessem um desenho dos dias das mães e serem expostos, para serem expostos no mural da escola. E o meu filho foi lá, fez o desenho, desenhou a mãe, né? Aquele desenho redondinho, com os risquinhos, com 2 armas na mão. Aí, levou para a professora perguntou, bom, mas o que é isso aí? Ele falou, isso aqui é a minha mãe com as armas na mão. Eu disse, mas não tem sentido você fazer um desenho da sua mãe com arma para ser exposto aqui no Dia das Mães. Você vai lá e arruma, faça algo que tenha mais sentido. Ele voltou, rabiscou, voltou para a professora, isso é o relato da professora com a minha esposa, e ele voltou com o mesmo desenho, mas agora com um bonequinho lá atrás, desenhado. E a professora falou, o que você não arrumou, o que fez? Não, ali agora tem um bandido, agora faz sentido ter as armas, é importante se defender, ele falou. Então, lá em casa, não tem cultura do estupro, o que tem é cultura da autodefesa e da importância de se defender, que todo mundo e todo cidadão deveria ter esse direito e essa consciência, porque o único direito que nós temos é de morrer e de ser vítima de bandido. Concedo a parte.
Obrigado, deputado Jessé. Só queria dizer que a gente já aprendeu a conhecer a índole de Vossa Excelência, uma pessoa do bem, muito respeitosa, tem seus posicionamentos firmes, na questão da defesa da família, da pessoa, das mulheres, e isso o senhor já mostrou aqui em vários debates e várias oportunidades. Acho que foi interpretado de forma equivocada o que Vossa Excelência disse, eu estava aqui aquele dia, e sabemos do respeito, da forma de agir, de conduzir, da sua linha de pensamento em defesa da família, em defesa das mulheres. E nós temos aí, o nosso Estado enfrenta uma série de crimes que não se entendem, às vezes crimes conhecidos por pessoas que não poderiam, ninguém poderia praticar um crime. Então, nesses debates, às vezes uma palavra não entendida, qual foi a intenção daquele que está expressando, é mal interpretado. Mas nós somos testemunha da conduta, da forma de pensar, da retidão de Vossa Excelência, e eu sei que tudo isso Vossa Excelência já está esclarecendo, e nós aqui sabemos, e é bom que a sociedade catarinense conheça quem é o Jessé Lopes, essa pessoa reta, tranquila, e que está sempre em defesa da família e da sociedade.
Muito obrigado, deputado. Suas palavras me motivam bastante. E eu acredito que muito foi interpretação mal, tendenciosa mesmo, de forma a querer tentar me desconstruir de alguma forma, o que faz levarem eles à própria contradição, que a própria esquerda gosta de fazer a sua própria contradição. Uma hora diz que existe a cultura do estupro, outra hora diz que não chama atenção, que roupas e afins não chamam atenção de estupradores ou de aproveitadores, eles mesmos não se entendem na questão do que defendem. A verdade é que, para mim, uma parte...
Deputado, estava lá no gabinete ouvindo o seu pronunciamento, está de parabéns pelo esclarecimento. O senhor foi muito injustiçado pela mídia, isso é comum para nós, políticos, sabemos disso, e muito corajoso em falar sobre esse assunto, porque é homem. E homem não pode falar nada sobre nada, graças ao discurso feminista, até um termo inventaram para tirar dos homens o direito de falar, mansplaining, né? Então, eu, como mulher conservadora, quero endossar, o senhor está certíssimo, as mulheres têm que ser, sim, orientadas e protegidas por um fator biológico muito simples, elas são fisicamente mais frágeis do que os homens. Uma pesquisa foi realizada com os recrutas das Forças Armadas do Exército Norte-Americano e as mulheres têm cerca de 60% da força do recruta médio homem. Então, as mulheres, elas precisam ser protegidas se estiverem diante de um agressor. O senhor está muito correto no que disse, principalmente por falar da conduta de risco, né? Isso acontece com mulheres, com homens, com crianças. Já pensou, as crianças daqui a pouco vão para a rua com cartazes dizendo que elas querem ser livres para andar em qualquer rua que elas quiserem, sozinhas, fazendo o que quiserem, né? Da mesma forma, as mulheres, por serem fisicamente mais fracas, estão praticamente disponíveis a qualquer agressor homem, por uma questão biológica, inclusive. Então, como mulher, quero endossar, dizer que eu entendo a sua preocupação. Como eu mencionei recentemente, sou filha de policial militar, meu pai sempre teve esse mesmo cuidado comigo, esse que você está mencionando. Parabéns pela sua postura e que as injustiças sejam desfeitas a seu respeito.
Obrigado, deputada Ana, sempre linda e sempre falando com muita autoridade e maestria sobre os assuntos feministas. Parabéns. Uma parte, deputado.
Deputado Jessé, o nosso grande problema é que certa parte daqueles que criticam não tem por hábito ler. Né? A leitura, ela é saudável, ela faz bem para o ser humano, né? Reforça a capacidade cognitiva, combate o mal de Alzheimer, né? Mas, mesmo assim, aqueles mais esquerdistas, mais convictos, né, temem e são contra esse hábito. O que o senhor relatou aqui foi algo que é uma ciência, tá, chamada vitimologia. Quando se vai se fazer uma operação, vai se desenhar um teatro de operações dos policiais militares ou policial civil, esse é um estudo feito. Você estuda a vítima para combater, posteriormente, o criminoso. Isso é colocado, isso é um objeto de estudo. Por isso se chama vitimologia. Você tem que estudar onde estão as vítimas, você tem que chegar numa conclusão. E foi o que o senhor relatou ali dentro. Ali, né? Sabe as palavras, né? Eu não sei se foi de forma diretamente consciente, existe esse estudo, para quem quiser, pode colocar no Google, está fácil hoje em dia para todo dia. Eu sei que a leitura não faz mal, deveria estudar sobre isso, principalmente para quem quer debater segurança pública, tem que entrar nessa seara.
Mais 30 segundos, por favor.
Parabéns, deputado Jessé, estamos juntos. Eu compreendi a mensagem.
Muito obrigado, deputado Lima. Passo a parte também para o deputado
Bruno. Jessé, da mesma forma, eu queria só aqui fazer meu testemunho da sua boa vontade, da surpresa positiva que é encontrar o senhor aqui nesse parlamento. Votar a favor, fazer belos discursos e votar a favor da maioria, isso é muito fácil em via de regra. O que o senhor faz aqui é estar atento às suas convicções, ser coerente
mais
com elas.
Mais um minuto, deputado.
O que é muito difícil na vida pública, porque a penalização é muito grande. O senhor está de parabéns pelo seu trabalho, tem sido um deputado exemplar. Eu realmente, para mim, fiquei muito surpreso ao conhecer a sua atuação, não conhecia antes, conhecia aqui, porque a gente conhece aqui no voto, aqui no posicionamento, quando essas galerias estão cheias e a pessoa tem coragem de se colocar, defender as suas posições, é onde a gente conhece o parlamentar. Então, meus parabéns por isso.
Muito obrigado, deputado Bruno. Fico lisonjeado porque todos os deputados ao qual puderam falar aqui são deputados que eu admiro muito e aprendo muito com vocês, contigo também, deputado Bruno. Então, lá em casa, a cultura que eu ensino é seja julgado por 7, mas não seja carregado por 6. Por isso, a imagem que eu passo aqui é o meu remédio para estuprador e para pedófilo, para finalizar a minha fala. Muito obrigado. Bom dia a todos.